Com a proteção de Deus, em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Peço para que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Ofício número 255/2014. Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto: notificação, liberação de recursos estaduais. Senhor presidente, conforme determina a lei estadual número 13.667/99, notificamos aos partidos políticos, sindicatos e trabalhadores e às entidades empresariais do município sobre a liberação do recurso referente ao convênio número 0190/2014, EMG, SEGO. P. Caixa Econômica Federal para ampliação e conclusão do Centro Municipal Poliesportivo, situado à rua Rafael Ferreira dos Santos, sem número, bairro Jardim Orlando Pérez, Planura, Minas Gerais, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Assuntos Urbanos e Planejamento, no valor total de R$ 140 mil. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa. Ofício número 264/2014. Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura, assunto notificação e liberação de recurso estadual. Senhor presidente, conforme determina a lei estadual número 13.667/99, notificamos os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais do município sobre a liberação do recurso referente ao convênio número 11/2014, EMG, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para aquisição de um veículo para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no valor total de R$ 35.350, sendo deste valor a quantia de R$ 350, contrapartida do município. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa. Ofício número 267/2014. Ilustre senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura, assunto notifica liberação de recursos estaduais Senhor presidente, conforme determina a lei nº 13.367/99, notificamos aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais do município sobre a liberação do recurso referente ao convênio nº 47/2014, EMG-7, para a aquisição de equipamento esportivo visando a instalação de academia ao ar livre no município de Planura para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer no valor de R$ 22.000, sendo deste valor a quantia de R$ 2.000, contrapartida do município. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa. É. É bom a gente ler tudo. Ofício 101/2014, Banco Central do Brasil. A Sua Excelência, o senhor vereador Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura, Rua Sacramento 111, Centro, 38.220.000, Planura, Minas Gerais. Assunto: mudança no horário de atendimento bancário. Senhor presidente, referimos-nos ao ofício número 19, de 14/4/2014, em que a Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, representada por seus vereadores, solicita a esta autarquia informações sobre a mudança no horário de atendimento da agência do Banco do Brasil, número de agência 32670, situada nesse município. O propósito, consoante esclarecimento prestado pela área técnica, informamos que a resolução 2932, de 28/2, do Conselho Monetário Nacional faculta as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central o estabelecimento a seu critério e de forma independente do horário de funcionamento das respectivas sedes e demais dependências, observado os horários mínimos de expediente previsto na referida norma. Artigo 1º, parágrafo 1º. Em se tratando de agências de bancos múltiplos com carteira comercial, de bancos comercial e da Caixa Econômica Federal, deve ser observado o seguinte. Inciso 1º. O horário mínimo de expediente para o público será de 5 horas diárias, interruptas, com atendimento obrigatório no período de 12 horas às 15 horas, horário de Brasília. Parágrafo 2º. A agência instalada em município onde não haja outra agência de banco comercial, de banco múltiplo com carteira comercial ou de caixa econômica, não está sujeita ao horário mínimo nem ao atendimento obrigatório previsto no parágrafo 1º. Artigo 5º. Não são considerados dias úteis para fins de operações praticadas no mercado financeiro os sábados, domingos e feriados de âmbito nacional. Assim, obedecidas às regras estabelecidas pela norma, cabe às instituições financeiras a decisão de restringir ou não o horário de funcionamento de suas respectivas sedes e demais dependências, dentre as quais se incluem os caixas eletrônicos, não havendo impedimento normativo para que sejam instituídos horários, diferenciados por praças, tendo em conta aspecto de custo ou de segurança específico de cada região. Finalmente, permitimos-nos sugerir a Vossa Excelência que seja contatada diretamente a instituição financeira para que, à luz do normativo aqui citado, possa examinar o pleito dessa Casa Legislativa. Respeitosamente, Davi Falcão, chefe de assessoria parlamentar.
Ou seja, não tem jeito de mudar.
Ofício número 274/2014. Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto: notificação e liberação de recursos estaduais. Senhor presidente, conforme determina a lei estadual número 13.367/99, notificamos aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais do município sobre a liberação do recurso referente ao convênio número 07.0741/2014-EMG-SECOV para a reforma do poliesportivo José Luiz Botelho, com área de 890,52 metros quadrados, localizado à rua de bairro Vila Olímpico, Planura, Minas Gerais, para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no valor parcial de R$ 8.000. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa. Ofício número 279/2014. Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto: notifica a liberação de recurso estadual. Senhor Presidente, conforme determina a Lei Estadual nº 13.367/99, notificamos aos partidos políticos, sindicatos trabalhadores e as entidades empresariais do município sobre a liberação do recurso referente ao convênio número 62.13.11.10/2014/EMG-SEE para a execução de obras de ampliação na Escola Municipal Luiz da Silva e Oliveira para a Secretaria Municipal de Educação no valor total de R$50.000. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa. Ofício número 280/2014. Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto: notifica a liberação de recursos estaduais. Senhor presidente, conforme determina a Lei Estadual número 13.367/99, notificamos aos partidos políticos, sindicatos trabalhadores e as entidades empresariais do município sobre a liberação do recurso referente ao convênio número 1290/2014/EMG-SES-SUS-MG-FES para aquisição de equipamento destinado à saúde para a Secretaria Municipal de Saúde no valor parcial de R$ 8.750. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa. Ofício número 285/2014. Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto: notifica a liberação de recursos estaduais. Senhor presidente, conforme determina a Lei Estadual número 13.367/99, notificamos aos partidos políticos, sindicatos trabalhadores e as entidades empresariais do município sobre a liberação do recurso referente ao convênio número 247/2014/EMG-SETS para a aquisição de equipamento esportivo visando a futura instalação de academia ao ar livre em áreas de propriedade ou de domínio público do município de Planura para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer no valor total de R$ 21.053, sendo deste valor a quantia de R$ 1.053 contrapartida do município. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa. Ofício número 312/2014. Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto: notifica a liberação de recursos federais. Senhor presidente, conforme determina a lei número 9.452/97, notificamos aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais do município sobre a liberação do recurso referente ao contrato de repasse número 26.090.0302.307/87/2009, Ministério do Turismo, Caixa Econômica Federal, para a construção do Centro de Informações Turísticas e de Apoio ao Turista no valor total de R$ 26.552,58. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa. Correspondência recebida 4/8/2014. O Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de 3 de 1997, para o Fundo Municipal de Saúde e Planura, nos valores de R$ 21.390, para o Programa Pagamento de Saúde da Família, competências 06/2014, R$ 15.500, para o Programa Pagamento de Melhoria do Acesso e da Qualidade, competências 05/2014, R$ 790,31, para o Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária, competência 06/2014, R$ 209,69, para o Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária, parte Anvisa, competência 07/2014, R$ 209,69, para o Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária, parte Anvisa, competências 06/2014, R$ 209,69, para o Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária, parte Anvisa, competências 05/2014.
Ata da oitava reunião ordinária 2014, em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção quanto à data, que se manifeste. Ata aprovada. Ata da 8ª reunião extraordinária de 2014. Em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção quanto à data, que se manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições. Indicações de número 037 a 042.
Indicação número 037/2014. Senhor presidente, o vereador que a subscreve, Celso Luiz Martins, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal para que interceda junto ao órgão competente, destacando a necessidade de instalação de radares na BR-364, rodovia Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre Planura e Frutal, próximo ao trevo que liga a BR ao pequeno trecho da Minas Gerais 427, Edilson Lamartine Mendes, que dá acesso ao trevo para os municípios de Conceição das Alagoas e Pirajuba. Justificativa: essa indicação se faz necessária para controlar a velocidade dos veículos que transitam por esta região, a fim de minimizar os frequentes acidentes e mortes que vêm ocorrendo. O trevo mencionado fica aproximadamente a 2 km da cidade de Planura, sentido Frutal, e por não estar num perímetro urbano e não contar com infraestrutura e sinalização adequada, os motoristas imprudentes transitam em alta velocidade. A instalação de radares eletrônicos nos dois sentidos da rodovia inibirá o excesso de velocidade, proporcionando maior segurança a todos que trafegam pela via. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 28 de julho de 2014, Celso Luiz Martins. Indicação número 038/2014. Senhor presidente, a vereadora que a subscreve, Célia Soares Lucas, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado o expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de lombada na Avenida Prata, nas proximidades com a extensão da Escola de Ensino Infantil Luiz da Silva e Oliveira. Justificativa: esse redutor se faz necessário, pois os motoristas têm transitado em alta velocidade ao passar pela via citada, visto que a mesma não dispõe de nenhum dispositivo para reduzir a velocidade dos veículos, colocando em risco outros condutores, pedestres e, acima de tudo, as crianças que frequentam a escola no local. Vale ressaltar que, após a colocação da lombada, é necessário indicá-la corretamente com placas e sinalização de solo para a correta orientação do motorista. Assim aguarda a vereador signatária que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 1º de agosto de 2014, Célio Soares Lucas. Indicação número 039/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso das suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal para realizar estudo junto à Secretaria de Obras sobre a viabilidade de asfaltar o local conhecido como Cascolândia, próximo ao trevo que dá acesso à entrada principal de Planura. Justificativa: essa indicação atenderá pedidos de moradores que possuem comércio nesse local e têm dificuldades de acesso devido à falta de asfaltamento. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 1º de agosto de 2014. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 040/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal para verificar junto à Secretaria de Saúde a possibilidade de coletar exames de sangue fora do expediente em caso de urgência e emergência. Justificativa. O objetivo dessa indicação é contribuir para um diagnóstico mais rápido e posterior tratamento, visto que há casos urgentes que requerem essa agilidade. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender essa presente indicação. Plenário, 1º de agosto de 2014. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 041/2014. Senhor presidente, aos vereadores que subscreve Adriano Roberto da Silva e Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, necessidade de equiparação dos vencimentos do servidor público da limpeza urbana com o salário percebido pelos funcionários terceirizados, para que haja equilíbrio e justiça salarial. Justificativa. O Poder Executivo Municipal contratou uma empresa terceirizada para proceder à limpeza urbana. Ocorre que o salário pago pela citada empresa é acima do que recebe o servidor público que prestam os mesmos serviços, fato que traz cobrança desses servidores por equiparação salarial. Plenário, 1º de agosto de 2014, Luciano Machado, Adriano Roberto da Silva. Indicação número 042. Senhor presidente, o vereador que subscreve Célio Soares Luca no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de manutenção das lombadas existentes na cidade e identificação das mesmas com placa de sinalização de solo. Justificativa. A presente indicação visa atender às reivindicações dos moradores, pois com o passar do tempo é natural que haja desgaste das lombadas, o que causa possíveis danos aos veículos e a falta de manutenção na pintura também dificulta a visualização das mesmas, pelos condutores de bicicletas e motocicletas, podendo ocasionar acidente. Assim, aguarda, vereador secretário, que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 1º de agosto de 2014, Célio Soares Lucas.
Parecer da prestação de contas municipal do exercício 2012.
Ofício número 13.852/2014. CA, processo número 887.390. A Sua Excelência, o senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura, Rua Sacramento 111, Centro, CEP 38.220.000, Planura, Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente, por ordem do excelentíssimo senhor presidente da primeira Câmara deste Tribunal, conselheiro Sebastião Elvésio Ramos de Castro, e nos termos do disposto do artigo 238, parágrafo único, inciso 1 da resolução 12/2008, encaminho-lhe o parecer prévio emitido sobre as contas desse município, referente ao processo acima epigrafado e constante da ementa e notas taquigráficas que seguem em cópias anexas, acompanhado do relatório da unidade técnica competente. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Egrécia Câmara Municipal, consoante disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 102, de 18/1/2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução, bem como das atas das sessões em que a matéria foi discutida e votada, contendo a relação nominal dos edes presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias previsto no parágrafo 1 do dispositivo legal reto mencionado poderá ensejar aplicações de multas previstas no inciso 9 do artigo 85 da Lei Complementar 102/08, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis, respeitosamente. Gabriel, não sei
do que. Essa prestação de contas chegou dia 1 de julho. Projeto de Lei do Legislativo número 007/2014, de autoria do vereador Luciano Machado, que institui programa de identificação e tratamento da dislexia na rede municipal de ensino, passará pelas comissões de Legislação, Redação e Obras e Serviços Públicos, para emitirem seus pareceres no prazo regimental.
Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal, assunto Projeto de Lei do Legislativo número 007/2014. Senhores vereadores, anexo, estou remetendo projeto de lei de minha autoria que institui o programa de identificação e tratamento da dislexia na rede municipal de ensino, com o intuito de diagnosticar e acompanhar os estudantes que têm o distúrbio. A dislexia é derivada de distúrbio de ealexia, que significa linguagem grego ou leitura latim. Portanto, dislexia é um distúrbio da linguagem e ou leitura. Talvez por soar como nomenclatura de uma doença, o termo dislexia causa medo, especialmente entre os pais que, por falta de informações, muitas vezes acreditam ser o fim do mundo. Ter um filho disléxico, pesquisa realizada em vários países, mostram que cerca de 10 a 15% da população mundial é disléxica. Ao contrário do que muitos acreditam, a dislexia não é o resultado de má alfabetização, desatenção, desmotivação, condição socioeconômica ou baixa inteligência. É uma condição hereditária com alterações genéticas, apresentando ainda mudanças no padrão neurológico. Por tudo isso, a dislexia deve ser diagnosticada por uma equipe multidisciplinar. Esse tipo de avaliação dá condições de um acompanhamento pós-diagnóstico mais efetivo, direcionado às particularidades de cada indivíduo. Os sintomas que podem identificar a dislexia antes de um diagnóstico multidisciplinar só indicam um distúrbio de aprendizagem. Identificado o problema de rendimento escolar, os sintomas isolados que podem ser percebidos na escola ou mesmo em casa deve ser procurar ajuda especializada. Cabe a uma equipe multidisciplinar iniciar uma minuciosa investigação. Essa equipe deve garantir maior abrangência do processo de avaliação, verificando a necessidade do parecer de outros profissionais, como oftalmologista e neurologista. A identificação do distúrbio não parte da dislexia, ao contrário, chega-se a ela a partir da exclusão de qualquer outra possibilidade. Causa ou outro problema seja detectado, deve... deve haver encaminhamento para o tratamento adequado. A dislexia deve ser identificada para, então, se iniciar seu tratamento com acompanhamento, cujos métodos irão variar de acordo com os diferentes graus do distúrbio. Leve, moderado e severo. Podendo levar até 5 anos, crianças disléxicas que têm o distúrbio identificado precocemente e dão início ao tratamento apresentam menor dificuldade ao aprender a ler. Isto evita problemas no rendimento escolar, que levam meninos e meninas a desgostar de estudarem, ter comportamento inadequado e atrasos na relação idade e série. Daí a importância de criarmos em nossas escolas programas efetivos para identificar esse distúrbio, criando equipes multidisciplinares para realizar uma avaliação precisa e garanta o acompanhamento profissional necessário. Dessa forma, estaremos garantindo que muitas crianças e jovens em idade escolar tenham condição de corrigir um distúrbio que restringe sua capacidade de aprendizado. Estaremos abrindo as portas para que eles tenham um futuro sem traumas, de sucesso profissional e com qualidade de vida. Esperando contar com a aprovação da presente proposição, atenciosamente, Luciano Machado.
Projeto de Lei do Legislativo 008/2014, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, que declara de utilidade pública a Associação Cristão Cidadão, passará pela Comissão de Legislação X Redação para emitir parecer no prazo regimental.
Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 008/2014. Senhores vereadores, anexo, estou remetendo projeto de lei de minha autoria que declara de utilidade pública a Associação Cristão Cidadão, com o intuito de trazer benefícios para a sociedade, visto que a associação tem por finalidade a construção da cidadania, prestação de assistência social e moral à população, bem como a conscientização da juventude, esperando contar com a aprovação da presente proposição. Atenciosamente, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Projeto de lei complementar número 006/2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 041/2013, que autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público e dá outras providências. Passará pelas comissões de Legislação, Redação e Obras e Serviços Públicos Municipais para emitirem seus pareceres no prazo regimental.
Mensagem do projeto de lei complementar nº 006/2014. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter a esta Casa de Leis o presente projeto de lei complementar que altera a lei complementar 041/2013, que autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público e de outras providências. As alterações se fazem necessárias considerando recomendações exaradas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, nos autos do procedimento administrativo CCC número 0024/11/00714-1, o qual visava adequar a legislação do município de Planur no tocante às situações que davam ensejo à contratação temporária por excepcional interesse público. Ademais, considerando que foram adotadas desde o ano de 2013 uma série de medidas tendentes a regularizar os contratados temporários no município, foi firmado termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça de Comarca Frutal, conforme se verifica no anexo, sendo que uma de suas cláusulas é a adequação da legislação municipal referente à autorização para a contratação temporária.
Projeto de Lei número 021/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a prevenção e controle da transmissão da dengue no município de Planura e da outras providências. Passará pelas comissões de Legislação, Redação e Obras e Serviços Públicos para emitirem seus pareceres no prazo regimental.
Mensagem do Projeto de Lei número 021/2014. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, venha a ilustre presença de Vossa Excelência apresentar o projeto de lei em questão, que dispõe sobre a prevenção e o controle da transmissão da dengue do município de Planura e de outras providências. Esclarecemos que, referido projeto, tem por objetivo implementar um plano de ações no município para dar maior efetividade ao combate à dengue. O projeto de lei em questão visa garantir o cumprimento pelo município de Planura, Minas Gerais, do Programa Nacional de Controle da Dengue, decorre de pactuação firmada junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macro-Região Sanitária do Triângulo do Sul. Diante do exposto, encaminhamos o projeto de lei, agradecendo antecipadamente a acolhida e atenção dispensada à presente mensagem, colocando-nos ao seu inteiro dispor, assim como dos demais nobres vereadores que integram esse egrégio Poder Legislativo, para dirimir quaisquer dúvida que porventura possa surgir a respeito do projeto de lei em questão. Aproveitamos o ensejo para externar Vossa Excelência nosso protesto de elevada estima e apreço. Respeitosamente, Sala de Sessões, Planura, Minas Gerais, 17 de junho de 2014, Paulo Roberto Barbosa.
Projeto de Lei 023/2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 5, 6 e 18 da Lei 1024. Cria o Conselho Municipal de Política e Patrimônio Cultural, CONPAC. Altera o Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, FUNPAC, e institui o Fundo Municipal de Política Cultural, FMPC, e dá outras providências. Passará pelas comissões de Legislação, Redação e Obras e Serviços Públicos para emitirem seus pareceres no prazo regimental.
Três. Mensagem do projeto de lei 23/2014. Ilustríssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. Encaminho o presente projeto de lei apenas para adequar os artigos 5º e 6º da Lei Municipal nº 10.024/2014. Apesar da Lei Municipal já garantir que são 6 servidores públicos para compor o Conselho, no momento de especificar de qual secretaria seria cada servidor, especificou apenas 5. Deles, razão pela qual se faz necessária a alteração do artigo 5º. Com relação ao artigo 6º, está sendo feita apenas uma correção no inciso 5º, o qual ficou constatado erroneamente como 6º, sendo matéria que não altera a realidade jurídica, apenas adequa à referida lei municipal. Impõe-se a sua aprovação cordialmente. Paulo Roberto Barbosa.
Projeto de lei 024/2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional especial no orçamento do exercício 2014, Lei Municipal nº 999/2013, passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Tomada de Contas, para emitirem seus pareceres no prazo regimental.
Mensagem ao projeto de lei nº 024/2014. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, tenho a ilustre presença de Vossa Excelência apresentar o projeto de lei em questão, que abre crédito adicional especial no orçamento do exercício 2014, Lei Municipal nº 999/2013. Esclarecemos que referido projeto tem por objetivo criar dotações para quitação de despesas junto aos responsáveis técnicos da farmácia de Minas, que por se tratar de um incentivo previsto na Resolução nº 2885, de 20 de julho de 2011, não é integrante do orçamento vigente. Não obstante, os recursos são recebidos pelo município de modo eventual, o que ocorreu no presente caso e deve ser repassado aos profissionais da área. Diante do exposto, encaminhamos o projeto de lei, agradecendo antecipadamente a acolhida e a atenção dispensada à presente mensagem, colocando-nos ao seu inteiro dispor, assim como dos demais nobres vereadores que integram esse egrégio Poder Legislativo, para dirimir quaisquer dúvida que porventura possa surgir a respeito do projeto de lei em questão. Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e apreço. Respeitosamente, Sala das Sessões, Planura, Minas Gerais, 1º de agosto de 2014, Paulo Roberto Barbosa.
Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação 037, com a palavra ao autor, vereador Celso Luiz Martins.
Boa noite a todos os nobres colegas, público presente, ouvintes da internet, servidores dessa casa, meu boa noite. Essa indicação que eu faço ao prefeito, que coloque radares na BR-364, porque esse trevo que dá acesso à Planura Frutal, que nem chamamos de trevo, mas na verdade nem é trevo, ali é um T muito perigoso, e algo tem que ser feito. Se pelo menos colocar radar, igual aqueles na chegada no meio do caminho que a gente vai para Uberaba, ou chegando em Uberaba, a 60 km por hora, eu tenho certeza que vai evitar muito acidente fatal. E esses dias agora perdemos muitas pessoas ali, principalmente da nossa cidade também, e os familiares sofrem muito com isso. Então, conto com a colaboração de todos os vereadores, que nós tomamos uma atitude junto com o prefeito e procuramos uma solução para aquele trevo ali que liga a Pirajuba e Conceição, a 2 quilômetros de Planura. Então, está muito, muito perto da nossa cidade aqui. Acho que temos que correr atrás e fazer algo, porque realmente está muito, muito acidente com vítimas fatais. Conto com o apoio de todos vocês.
Gostaria de parabenizar o vereador pela indicação. E gostaria de falar também, poderia estender esses radares para aquela BR também que sai do trevo, que vai para Pirajuba e chega naquele trevo, porque ali é perigoso também, quando as carretas entram ali, né? Então, não só aqui, de Planura Frutal, mas do trevo que vai a Pirajuba até o trevo que o senhor mencionou. Então, parabéns pela sua indicação.
Obrigado, senhor presidente.
Quero te parabenizar, sim, pela indicação. Mas quero cientificar também que esse pedido, já logo aconteceu aquele acidente com o senhor da moto, me preocupou muito. Já falei com o Paulo e liguei para o Tenente Lúcio também, pedindo uma ajuda, e ele pediu que a gente fizesse um ofício. Foi feito um ofício através da prefeitura, constatando os acidentes que têm ocorrido, né, fazendo um levantamento, passando para ele que ele iria tomar algumas providências junto a gente. Então, quer dizer, mais com a indicação, melhor ainda, né, que isso já chega, mas a gente já também já está, já passamos isso na força de um deputado, porque a estrada é federal, né, para poder estar agindo para a gente lá. Deus exatamente agora, nisso, pedindo um radar para controlar.
Deus agora eu conto com a colaboração, e me parece que o lucro das multas dos radares vem para o município, né, de Pranura. Já é um algo a mais, vai evitar acidente e vai ter lucros, né, para pessoas que transitam em alta velocidade.
Palavra, vereador Lucas.
Parabéns, Celso, pela sua indicação. Queria dar uma estendida também nela, junto com a BR-427 ali, 427, colocar os redutor também, porque, né, na chegada junto com a 364. Então, e como o Luciano também disse, redutores na 427 junto ao sentido Pirajuba também. Porque ali, se me lembra, um carro também passou reto, carretas ali. E da mesma forma aqui, nesse trevo. Direto tem umas carretas, e quando a gente entra para o frutal, a carreta vem do nada e aparece. Então, com redutor de velocidade também pode minimizar o risco. Parabéns, senhor vereador.
Obrigado.
Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
Quero parabenizar o vereador Celso pela indicação. E a gente foi em Brasília duas vezes para requerer. A gente fizemos um estudo aqui do quilômetro zero aqui até a divisa do município, que é São Francisco. E fomos bem recebidos em Brasília na época, mas deixamos dois requerimentos lá com dois deputados federal, mas essa rodovia aqui, ela não é BR federal, mas ela é concessão do Estado. Ou seja, nós temos repassou para o DR de Minas. Então a gente tem que tentar ver com algum deputado estadual, porque eu não sabia, né, que tinha repassado a BR em concessão. Mas juntamente, unindo nossas forças aqui de todos os vereadores aqui, a gente pode estar tentando solucionar esse problema o mais rápido possível, né? Porque o DENIT mesmo respondeu no documento lá que eles aprovaram a resposta, tudo, não só daquele trevo ali que vai para Conceição, para MG ali, quanto para aquele trevo ali próximo clandestino que tem na Copasa, né? E aquele perímetro urbano ali que fica da Copasa até no trevo principal, né? Então agora cabe nós aqui unirmos nossas forças aqui e tentar conseguir o mais rápido possível. E se não tiver solução, resposta repentina, a gente pode juntamente aqui organizar um requerimento, uma manifestação, e chamar a atenção, quem sabe, das redes sociais, das televisão, para a gente pegar juntamente, ficar mais fácil de ser atendido essa resposta o mais rápido possível. Estou para te ajudar aí, Celso.
Obrigado.
O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 038. Com a palavra, autora, vereadora Célia Soares Lucas.
Boa noite, público presente. A imprensa, escrita e falada, funcionários dessa casa, nobres colegas, vereadores dessa mesa, venho aqui nessa indicação minha, que presenciei um dia ali na escola Tia Zeza, que é a extensão, né, do ensino fundamental infantil, Aloysio de Oliveira, Silva de Oliveira, uma criança ia transitando por lá, atravessando para pegar o ônibus do outro lado, não sei o porquê, aquele motorista encostou do outro lado, a criança veio em uma moto, jogou ela longe, isso já faz uns 8 meses. Então, esse é um pedido meu, que o prefeito venha a ver, né, estudar esse caso de pôr, às vezes, uma lombada ali, e sinalizar, pelo menos, pare do cruzamento, na travessia ali, para que nossos motoristas não fiquem assim, corre demais, né? Eu não sei o que está acontecendo com o ser humano, parece que eles têm um minuto, eles querem fazer tudo numa hora, só entre um minuto, e às vezes até despercebido, joga uma criança, ou mesmo um pedestre, uma pessoa qualquer, sem ser criança ali da escola. Então, isso é meu pedido, que o prefeito venha a estudar com carinho essa medida, não só para nossas crianças, né, como também travessias de pedestre, travessia também de conduções ali. Então, essa é a minha justificativa. Eu peço que os novos vereadores também venham ajudar a gente nessa indicação. Meu muito obrigado.
Gostaria de fazer um comentário, vereadora Célia. Parabenizar a indicação. No ano passado, eu conversando com o Guilmar, seu sobrinho, da vila, ele me parou lá e falou: Luciano, pede para fazer uma lombada aqui. Na hora eu peguei o telefone, liguei para o Paulo. Falei: Paulo, vê a situação aqui da Avenida Prata. Os estudantes saindo, está perigoso isso aqui. Falou: não, vou ver com o Elias e vamos ver que a gente vai providenciar rápido essa lombada. E pelo que eu vi, o meu telefonema ficou suando no deserto. Só que agora eu tenho certeza que essa indicação da senhora vai ter muito mais força e acho que, se Deus quiser, nós vamos ter lombada ali, porque precisa mesmo. E parabéns pela indicação.
E ali, Luciano, não só a escola, né, a extensão, mas que quando os meninos saem encerra o período de aula, vem o ginásio, é uma multidão enorme, e o horário que está passando o ônibus, é ônibus que já vem com a turma, né? Pessoal cansado, e às vezes uma criança... Às vezes uma criança atravessa ali sem perceber o trânsito. Então, ver isso aí para a gente, estudar esse caso dessas lombadas, a gente acha assim: nossa, lombada para todo lado, mas nossos motoristas andam muito apressados. Vamos ver isso aí com carinho, né?
Tem que ter mesmo. Com a palavra, vereador Adriano.
Boa noite, senhor presidente. Demais vereadores. Queria parabenizar a vereadora Célia também por essa indicação, muito importante, e dizer, Célinha, que tomara que o nosso prefeito aí tome essa atitude aí e faça essa lombada. Essa indicação foi uma indicação minha no mandato passado, o senhor ex-prefeito João Gangini, uma simples indicação que pode amenizar aí acidentes, como você acabou de mencionar aí, e que naquele momento o prefeito não atendeu essa indicação. Agora, com mais um pedido seu, e aí a boa vontade do Paulão, quem sabe aí ele possa atender essa indicação minha passada e sua agora, para que assim a gente possa atender o pedido. Na época até foi um pedido do Fernando Brim, que mora lá em frente, que pediu para mim, eu fiz essa indicação e não foi atendida. Agora, com o seu pedido aí, tomara que a boa vontade do Paulão ele possa realizar essa obra aí, para que, se Deus quiser, nada de grave aconteça com nossas crianças. Então, parabéns pela sua indicação.
Com a palavra, vereador Fausto.
Boa noite, colegas vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, servidores da casa, internautas que estão ouvindo nossa reunião aí, que está sendo transmitida pela internet. Eu quero dizer, Celinha, que você está de parabéns, e vamos fazer essas medidas como medida de prevenção. Porque depois que acontecer, a gente só não adianta mais, sabe? Chorar, se pega um filho da gente. Eu sou muito preocupado com isso. Eu acho que aqui em Planura, como nós não temos quantidade policial necessária, nem guarda municipal, para estar disciplinando o trânsito corretamente, a gente vai ter que fazer um estudo de toda a cidade. Essa Secretaria de Obras e Infraestrutura do município teria que fazer, porque eu já fui procurado também para fazer uma ali antes do Banco Brasil, porque está tendo problema com idosos que desce do lado de cá e vai atravessar a avenida para chegar lá do outro lado. O carro está passando aqui a 80, 100 por hora. Então o negócio está complicado. Hoje o Celso mesmo viu, ainda falou: esse está devagar, que passa uns aqui voando. Então o cara 60, 70, 80 por hora dentro da cidade, a que pegar alguém, não adianta chorar. Então, já que nós não podemos, não é compatível semáforo, essas coisas aqui, vamos fazer os redutores mais leves, entendeu? E sinalizá-los. Porque você não precisa fazer também tão grande, sabe? Esses que arranca fundo do assoalho de carro. Precisa fazer ele menor, o número um, porque tem três modelos que eu procurei saber na legislação, que são aprovados, que tem a restrição a esses redutores, mas aqui em Planura não adianta. A gente só falar e depois que morrer não adianta. Então vamos fazer o mais leve, só para os próprios ônibus, gente. Os ônibus da Gontijo aí, da Rio Grande, passam numa velocidade aí que tem hora que eu vou maneiro na frente desse que eu quero ver se passar. Sabe, tem hora que eu tô na avenida e o maneiro na frente, que eu vejo que às vezes o maneiro para 30 por hora e seguro eles, para mostrar para eles, calma filho, você tá dentro da cidade. Então, a gente tem que fazer esse estudo aí, viu, homenzinho, você que é líder do prefeito, a gente dá uma olhada, lugares igual foi falado pela Célia. Por favor.
Eu já fui vereador, nunca vi se eu falei. Ô, silêncio aí, ó, senão eu vou ter que chamar a polícia. Você...
Aí, então, esse, como foi falado para a Celinha, perto de escola, perto das instituições aí, igual o banco, a gente vai ter que tomar essas medidas, porque...
Mas eu não aguento isso!
Aí, então, eu acho que é importante, sim, vamos fazer isso tudo em parceria, sinalizar direitinho, vamos tentar evitar acidente, pelo menos dentro da nossa cidade, que a responsabilidade do trânsito local é nossa, no município. A luta do Celso aí, nossa preocupação com as estradas... rodovia estadual, federal, a gente tem que correr mesmo, como diz o Juninho, Luciano, juntar as forças do nosso deputado para tentar melhorar esse trânsito aí na rodovia. Mas aqui dentro da cidade nós temos como fazer lei, fazer o prefeito, cobrar e juntar as forças do legislativo e do executivo para poder amenizar as coisas. Então eu queria te parabenizar e dizer que eu também concordo e apoio isso daí, porque é complicado esse trânsito aí.
E é o tipo de... Não, e é o tipo de situação que pode ser resolvida, é simples, é umas construções simples. Manter essas lombadas todas pintadas, gente, é o cúmulo do absurdo não estar pintado. Para citar um exemplo, no ano passado, o ano retrasado, aquele funcionário do mercado Baitola, me pediu, Luciano, pede uma lombada, para construir uma lombada lá na chegada da Coab, que o trem lá está feio. E eu peguei e pedi. Aí, passando uns dias, aconteceu aquele acidente com o filho do Thunder, que quase faleceu lá. Então, as coisas simples que podem ser evitadas. Então, a gente tem que cobrar, sim, porque isso aí a gente não pode ficar quieto perante isso, não.
O vereador, você está certo. Isso aí que é cobrar e trabalhar com a atitude da população da vida. E viver o Senhor.
Tá bom, aí... Escuta, presta atenção na reunião aí, fica aí no seu... Indicação e discussão. Vereador, concorda que a indicação permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 039. Com a palavra, autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Boa noite a todos, vereadores, público presente, ouvintes da internet. Essa indicação aqui é com relação àquele bairro que tem do outro lado da rodovia. Futuramente, o prefeito possa olhar ali com carinho, porque tem várias pessoas há anos ali que moram naquele bairro e pede para que seja feito um asfalto ali. E tem uns comércios ali, tem dois ou três comércios ali, que vai ser... Futuramente a cidade pode crescer para aquele... para o outro lado ali. A gente sabe que tem uma... um espaço ali que talvez não é próprio mesmo, talvez relacionado ao DR, mas tem um espaço ali que pode ser, pelo menos, passado uma massa asfáltica, pelo menos na rua principal ali que passa ali perto daquela borracharia ali, algum lugar ali, porque futuramente a cidade vai crescer pro outro lado também, e tem várias famílias morando ali.
Indicação e discussão.
Ô Júnior, toda cidade realmente precisa ter a infraestrutura e o asfalto é parte básica de todos os bairros da cidade. Agora, no mandato passado, como o Adriano falou, nós já fomos vereador, Chico, Luciano, Luquinha, eu fiz lá uma cobrança, uma indicação de colocar a rede de esgoto, porque antes do asfalto, precisa naquele local lá, ô Júnior, às vezes você não tem conhecimento, mas lá, já fui procurado várias vezes, lá são fossas sépticas. Então não tem nem rede de esgoto, que é o mais básico, que é o asfalto. E antes do asfalto, essa rede tem que estar passada. Para a gente fazer o asfalto, a rede de esgoto tem que estar lá ligada. Tinha uma passagem ali quase que para baixo, entre a borracharia que você falou e o posto, o antigo posto, tinha uma passagem, já tem um buraco, sabe? Tipo uma manilha que já tem projetado para ligar esse esgoto naquela esgoto da Rua 1. Então, e só que não tem nem esse esgoto. Então, antes que se a gente chegar a fazer esse asfalto, a gente tem que pensar nesse problema mais básico, que é a rede de esgoto daquele local. Então, antes que, lógico, eles merecem, tem que fazer mesmo, é parte da cidade.
Não é tão grande assim.
Então, a gente pode fazer esse estudo realmente, que é necessário, porém, antes fazer o básico, que é o que vai ficar abaixo dessa camada. Então, se eu apoio, sou favorável ao desenvolvimento lá, à melhoria da condição de vida daquelas famílias que moram do outro lado, porém, temos que fazer primeiro a rede de esgoto, que lá está fossa séptica ainda, tem que ser ligada aquela parte do bairro de lá com o bairro nosso aqui do centro, porque aquele triângulo que você fala, Cascolândia, é uma parte do nosso mapa original do centro, da formação da cidade, aquele triângulo, eram as duas, três quadras que foram reduzidas pela expansão do trevo. Então, muita gente teria que até ser indenizada ali, porque pegaram deles, muita gente tem dois lotes lá, foi no caso do seu Júlio japonês da oficina, tinha dois lotes, 1.600 metros, o que foi medir o ano passado, para ele, que estava vendendo, acho que para o Sebastião, foi ver, não tem 300 metros mais. Então, para você ver o que perde as famílias, o pessoal mais humilde lá, que foi perdendo e não foi nem indenizado. Aquele local realmente merece cuidado e apoio nosso na Câmara aqui da Prefeitura. Eu quero te parabenizar, só queria te explicar isso, que a gente tem que fazer, vamos fazer umas medidas já com todo, completas, entendeu?
Só uma palavrinha. Eu tinha visto lá mesmo, tinham feito uma canalização lá, mas não tem a rede de esgoto. Justamente, como o vereador falou, tem que fazer primeiro de baixo para cima, como se diz. Mas depois que fizer essa manilha simples aí de fazer essa ligação do esgoto, com certeza o asfalto futuramente nesse projeto que a gente aprovou aí, nessa emenda aí que nós aprovamos pelo BDMG, pode com certeza fazer esse asfalto aumento. E dizer também que antigamente ali a rodovia, como você próprio disse, ela descia até na avenida, chegava aqui no posto fiscal antigo e depois foi feita a BR aqui, onde aconteceu esse problema aí que do loteamento da cidade, que a rodovia antes era para ter sido descida aqui na avenida e ter aí, pois na época lá teve uma discussão e mudou retamente a rodovia BR-364.
Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 040, com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Então, essa indicação aqui dos exames de sangue fora do horário é porque geralmente aqui é feito coletado de manhã cedo, né? Os exames aqui em planura. E muitas vezes a pessoa chega na unidade missa e fora do horário, mas se ela fazer a coleta do sangue e ir adiantando, com certeza tem o diagnóstico mais rápido. Muitas vezes você pode pegar, deixar a coleta armazenada e pro outro dia a pessoa levar de madrugada a algum lugar aí para agilizar. Pois muitas vezes esse exame de sangue é emergencial. E com certeza, fora do horário, na parte da tarde, ou ao meio-dia, ou à noite, tem que ter uma pessoa, quem sabe, simples para poder fazer essa simples coleta. E tem certeza que pode acontecer isso aí, sim. A prefeitura tem condição, pois a nossa cidade vizinha aqui em Colômbia sempre tem uma pessoa disponível. E planura, com certeza, pode fazer isso, sim. Eu conto com o apoio do Nobres aí nessa indicação.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 041, com a palavra os autores, vereador Adriano Roberto da Silva e Luciano Machado.
Boa noite mais uma vez a todos.
essa indicação que a gente pede. A gente está pedindo, é mais. É mais por uma questão de justiça, né? Porque sabendo aí da terceirização da limpeza. Sabendo aí da terceirização da limpeza urbana da cidade, a empresa que foi contratada paga um salário melhor, então é muita injustiça para os funcionários que há muito tempo aí prestam serviço para a prefeitura, fazer o mesmo serviço e receber seus vencimentos ser menos. Então a gente pede uma equiparação aí de salário para essas pessoas que trabalham na limpeza urbana. Esperamos aí que o senhor prefeito possa analisar com carinho essa situação desses servidores que estão um pouco desmotivados por essa razão. Aí eu passo a palavra para o senhor presidente para ele acabar de complementar.
Como diz o vereador Adriano, é uma injustiça mesmo. Meu ponto de vista, se o poder público tem condições de pagar essa firma terceirizada, a firma tem condições de repassar para os seus funcionários um salário melhor e tendo um lucro, porque a firma tem um lucro dela que é o normal, que é um fato real. Então eu acho que a prefeitura, no mínimo, teria que igualar o salário dos funcionários que realizam as mesmas funções que realizam da firma terceirizada. Então eu acho que nada mais justo que a prefeitura busque uma solução para esses funcionários que trabalham no mesmo serviço que os outros e ganham menos, que eu acho isso até uma covardia. Então contamos com o apoio dos 9 vereadores. Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 042, com a palavra a autora, Célia Soares Lucas.
Boa noite, mais uma vez. Mais uma vez, eu quero essa indicação, o Fausto comentou um pouco antes, né, quando eu fiz o comentário, aquela indicação anterior da lombada. Eu peço, senhor prefeito, que vê a possibilidade de fazer manutenção nas lombadas. Manutenção vem a ser o quê? Pintar, né? Tanto no solo, no pare, nos cruzamentos e tudo mais. Essa sinalização, gente, está muito apagada. O Luciano também comentou isso. Às vezes a gente nem percebe que tem uma lombada. A gente está aí de moto, agora eu ganhei uma motinha, viu, gente? Não é só por isso também que eu estou fazendo essa indicação, não. Mas já deparei também com a lombada. Aí à noite, nem percebi que tinha essa lombada, porque estava escuro. Eu acredito que com esse recapeamento também, né, é possível que o senhor prefeito não venha sinalizar, né? O pare, as vias onde tem duas mãos, as avenidas e mais essas lombadas. Aqui também na principal, parece que lá no Santiago tem uma lombada grande, o motorista me reclamou daquela lombada ali, que ele chegou meia-noite e as luzes estão muito apagadas, a nossa iluminação está precária mesmo na cidade. Já falaram isso aqui desde o começo do ano, e a manutenção dessas luzes, nada. Então, ele se quase que ele quebra não sei o que lá no carro, no caminhão dele. Então, venha pedir para o senhor prefeito, veja a possibilidade de fazer a manutenção. Toda cidade tem essas manutenções, meios fios, pintados, cidade mais organizada, né? Nossa cidade é escura, é estranho. Então, é com carinho que eu estou pedindo isso. Para que pare, as pessoas veem, às vezes, perguntam, ó, o que vocês fazem lá na Câmara, que não pede nem isso para a gente, que pinte as lombadas, que sinalize o pare, o trânsito aqui, pelo menos centro. Então, senhor prefeito e os demais vereadores, que concordem com a minha indicação e venha fazer esse projeto. Muito obrigado.
Gostaria novamente de parabenizar a vereadora. E dizer que recapear, tapar buraco é custoso, leva dinheiro, mas eu acho que manter as lombadas conservadas, acho que é o mínimo que tem que ter nas nossas ruas. Eu vou ser sincero para vocês, eu acho que até é uma vergonha, igual ali no Santiago, fez a lombada novinha, será que a prefeitura não tem condições de mandar pintar, mandar passar uma tinta? Vai me desculpar, mas eu, se eu fosse secretário, acho que até eu mesmo comprava. Porque é um cúmulo absurdo essas lombadas desse jeito. Então, parabéns, nova vereadora. E indicação e discussão. Com a palavra, vereador Fausto.
Eu também estou preocupado. A gente está preocupado porque teve até uma verba no final do ano passado, ou do ano do outro mandato, e para pintura, para colocação de sinalização, eu não sei se foi totalmente utilizada certinho, mas preocupado com isso, porque a cidade inteira está apagada, né? A gente tem vários locais aí que tem um trânsito até agressivo aí, e não tem o pare, você está indeciso, quem que para, quem não para, então tá complicado mesmo. Aí eu fui e cobrei do prefeito, eu fui lá, eu encontrei com ele e falei o que ele estava pensando em fazer com isso. Pessoalmente, igual o Homezinho falou, às vezes você encontra com o prefeito, a gente às vezes não traz a indicação para a Câmara, mas você pode encontrar com ele e cobrar, do prefeito, do vice, dos secretários, e cobrar pessoalmente. Foi o que eu falei para o prefeito, falei, olha, como é que é? Você tem um projeto para isso? Como é que tá? Falou, não, estou só esperando desse tapa-buraco e recapear onde que a gente conseguir, que é lógico que o dinheiro não dá para recapear a cidade inteira, mas que tem uma máquina, um equipamento próprio, que vai vir já está até pedido, não sei se é de Frutal ou Sedan Vale, qual das duas associações, que vai ceder para o município e vai vir pintando a cidade inteira. Então fiquei muito satisfeito com isso, porque realmente esses pare aí, não tem nada sinalizado, está complicado, como diz a Célia, devido aos buracos e à chuva, suja todo o asfalto, meio fio sujo, a cidade toda suja, onde era branco da sinalização, acabou, não dá para ver mesmo, então tem que refazer isso tudo, então tem que ser o equipamento certo, sabe, já vem com a forma e já vem pintando tudo com a maquinário certo já, com o equipamento correto. Então, espero que isso realmente venha estar sendo feito esse serviço aqui no município, quero te parabenizar, porque você tem que cobrar mesmo, como vereador traz essas cobranças que a população realmente fala pra gente, onde a gente vai, é cercado, é cobrado, e nós somos o primeiro contato do povo, e nós temos que vir aqui e tentar pedir e colaborar também com o executivo, com o que a gente der conta. Então você está de parabéns, Celinho.
O problema que eu vejo muitas vezes é o seguinte, igual construiu aquelas duas lombadas ali na frente do supermercado Triângulo. Então foi uma mudança drástica, ninguém está acostumado. Então eu acho que quando acontece isso, já vai e pinta. Aí tem que ser rápido, tem que ser na hora, porque é o, acontece alguma coisa.
Uma lata de tinta é mais barata do que uma indenização de uma perna quebrada ou algo mais grave.
Ô, Luciano.
Com o vereador Carlos Alberto.
Senhor presidente. Eu cobrei também do prefeito também, quero parabenizar a vereadora Célia. A gente fizemos várias indicações também de outras tartarugas. Como diz a própria vereadora Célia, a manutenção, só na rua Inácio Pompilho de Melo, tem 3 tartarugas que estão precisando de manutenção. E aquela rua ali se tornou uma avenida. A gente fizemos uma análise. Só que o pessoal desce com tudo ali. Virou uma avenida, aquela rua Inácio Pompilho de Melo. E eu cobrei dele da tartaruga do Santiago ali. Ele falou que ia falar com o secretário, para o secretário tomar providência. Mas com certeza tem que tomar rápido essa providência, porque muita gente não... Eu mesmo me deparei com 2 veículos que estragou o carro, porque bateu o motor lá naquela tartaruga lá e acho que fundiu o motor. Agora, com certeza, é uma ótima indicação que a vereadora falou aqui, e vamos esperar aí, com certeza, se Deus quiser, ele vai nos atender esse pedido aí, Salinha.
Com a palavra, vereador Adriano.
Mais uma vez, parabéns ao vereador Célia. A gente vem aqui e cobra, para vocês verem como é simples, uma indicação tão simples, serviço simples de fazer. E as pessoas, como diz o vereador Falso, as pessoas diariamente cobrando da gente resultado e de imediato, como eu já disse aqui em outras reuniões, porque vai passando tempo, isso a gente vem cobrando desde a administração passada, vai passando, conversava com o prefeito falava, não, estamos viabilizando, estudando, vai chegar uma verba para isso. Isso passou 4 anos e nada aconteceu. Então, quando a gente vem aqui, usa o microfone e cobra, a gente às vezes é taxado como até oposição, que não fomos. Entendeu? O prefeito não tem nem oposição dentro da Câmara. Então, todos os projetos que vêm é aprovado para a benfeitoria da cidade. Só que, na prática, a gente não vê as melhorias. As indicações, só comentando aqui o que você falou, Júnior, não tem nenhuma tartaruga na cidade que está... inteiramente completa, sem ter uma danificação. Eu que se tiver, eu queria que vocês me mostrassem. Todas as tartarugas da cidade, nossa, está danificada. Então é uma obra muito simples para uma administração fazer. Então as pessoas cobram da gente, a gente é taxado como não faz nada, que não cobra, e às vezes quando a gente cobra é taxado pela administração que está pegando o pé, que é contra, que é isso, e não é nada disso, a gente só quer ajudar, mas as coisas têm que acontecer. Já vai para 2 anos e a gente não vê as coisas acontecer, as simples coisas acontecer, como reformas de tartaruga, sinalização. Eu trabalho no comércio diariamente, eu converso com várias pessoas, vendedores que vêm de cidade de fora e questiona com a gente, fala, comenta. Às vezes frequenta várias cidades da nossa região e todas as cidades, eles veem as coisas acontecer e falam, por que Planura não? Essas ruas cheias de buraco, não tem sinalização, não tem pare, não tem placas, tartaruga danificada. Então é isso que a gente vem aqui e pede. A gente pede o básico praticamente, porque sabemos da dificuldade do município, então temos conhecimento disso. Mas o básico, gente, o básico tem que acontecer rápido. O povo está cansado, o povo não quer esperar mais. Porque já vai 2 anos, daqui a pouco vai mais um e passa os 4, e mais um mandato se foi, e o básico não aconteceu. Então é isso que a gente pede. A gente pede que o seu prefeito converse com seus secretários e tome realmente uma atitude drástica, que comece realmente a fazer essas coisas, que é o básico que a população precisa. De rua sinalizada, asfaltada, de limpeza, e que a gente escuta reclamação no dia a dia, que não acontece. Então é isso que a gente pede, tomara aí que o seu prefeito possa nos atender, pedir de tantos pedidos aqui, simples, e que a gente não vê na prática.
Seu recado será levado.
Indicação em votação. Vereador, concorda com a indicação, vereador, como se encontra, contrário, manifeste. Indicação aprovada. Passaremos ao grande expediente. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Francisco, usa a palavra. Sério. Carlos Alberto.
Quero aqui desejar uma boa noite a todos, ouvintes da internet, funcionários da casa, e deixar aqui o convite a todos os vereadores, a todos os ouvintes da internet. Dia 9 de agosto está tendo um evento aqui, o Aviva Planura, onde está tendo 4 cantores, cantor Júnior, Ninfa e Cálita, Keila Miranda e Quarteto Castelo Forte, onde vai abrilhantar o evento, e conto com a presença de todos lá para um evento que vai ser o primeiro a Viva Planura. E desde já desejo a todos uma boa noite.
Quem mais quer usar a palavra? Fala, vereador Lucas.
Boa noite a todos. Vamos aí de volta, né? Os trabalhos, depois do recesso. E vem acontecendo muita coisa na nossa cidade. Quero dizer que não sou oposição ao prefeito, que tudo que digo é uma crítica construtiva. Mas o que vem acontecendo, assim, a gente vem aguentando muita coisa na internet, que é um meio de comunicação muito rápido, onde as fotos, tudo vem acontecendo. Então começou o recapeamento lá em cima, nas ruas, tudo bem, bom demais para a nossa cidade. Só que aí parou. Parou por devido, dizem que teve denúncia ao Ministério Público. Não sei quem fez, disse que foi anônimo e tal, um covarde. Porque eu tenho certeza que aqui dessa casa não foi, nem muito menos eu, fazer uma denúncia para parar o que o prefeito está fazendo, pois que nós aqui aprovamos para isso acontecer também, porque isso foi do empréstimo que ele fez para recapeamento e asfaltamento da Terreno Solidário, que eu tenho certeza que não foi nenhum de nós aqui, e que traga também essa denúncia para juntos aqui defender o senhor prefeito sobre suas ações, e que mostre também quando for divulgar suas obras, também mostre as de recurso próprio, pois essa aí é dinheiro de empréstimo que nós também aqui temos parte nisso, que aprovamos. E muitos dizem, estão te queimando lá, os próprios funcionários, amigos meus lá, falam, estão te queimando, falando que você é contra, você não. Não, eu não.
Eu só gosto de ver a verdade, as coisas certas. Porque vem dizendo que, é, que o Paulão... Não, o Paulo não tem nada contra ele. Ele é uma pessoa boa. Por favor, Caio. Silêncio. Aí... Diz, ah, que vocês estão interrompendo e tal. E as picuinhas que acontecem na internet. E isso fica, pega mal pra gente também. Então, essas são minhas palavras. Espero que a partir de agora mostre, sim, o que está sendo feito com recurso próprio. E diferencie o que é recurso próprio e o que é empréstimo governamental, estadual, tudo. Boa noite a todos. Desculpem as palavras, presidente. Até mais.
Com a palavra, vereador Celso.
Ó, nobre vereador, gostaria só de dar uma palavrinha aqui com o senhor. Lógico que eu acredito que essa denúncia não partiu da Câmara, se houve ela, quanto menos do senhor. Mas o senhor mesmo deixou bem claro, está constando em ata, que o senhor era contra o prefeito deixar a dívida para outro prefeito, né? Sim. Vocês até queriam fazer uma emenda, né? Naquele dia. Não houve a emenda. Se tivesse a emenda naquele dia, talvez esses 3 milhões não estariam no cofre da prefeitura.
Mas a emenda
assaltando.
Podia ser rejeitada, senhor vereador.
Porque no empréstimo do banco dizia que teria que ser em 72 meses. Se fizesse em 30 meses, 30 e poucos meses, igual você queria, você mesmo disse, achava errado deixar a dívida para outro prefeito. Talvez hoje não estaria acontecendo esse recapeamento. E eu acho que a emenda ia atrapalhar, certo? Mas graças a Deus não teve a emenda e o recapeamento está acontecendo. Mas sobre você ter feito a denúncia ou partir dessa casa, eu acredito que não foi. Só queria que você lembrasse que você queria que pagasse na gestão dele, 30 e poucos meses. Realmente esse dinheiro não ia acontecer. Mas e o povo ia ficar sem asfalto.
Mas, senhor,
graças
vereador,
a Deus, vocês não aconteceu essa emenda, porque ia atrapalhar muito, porque o banco estava dizendo bem claro, em 72 parcelas. E eu até disse, Deus que faça o asfalto, não importa se outro prefeito vai pagar. Vai pegar a cidade arrumada e, graças a Deus, eu tenho certeza que Pranura vai melhorar muito, vai recapear, vai fazer asfalto, vai sinalizar, vai fazer lombada. Se Deus quiser, nós vamos ajudar muito para a Nura crescer, porque esses quase 2 anos, nós não votamos contra em nada. Só aquele dia que eu achei que a emenda que vocês queriam ia atrapalhar os 3 milhões. E para a Nura ia ficar sem asfalto. Graças a Deus não aconteceu isso.
Senhor vereador, a emenda pode ser rejeitada pelo plenário. E ela, o próprio prefeito também pode recusá-la lá. Então, não vejo dificuldade nisso. O meu ponto de vista, entendeu? Que o certo é, entrou, então não deixa. Porque fica sempre reclamando. Ah, porque deixou dívida. É complicado, entendeu? E... O que mais o senhor diz? Ah, não, é só isso.
Palavra, vereador Adriano.
Eu respeito muito as palavras do vereador Celso, mas eu discordo do senhor quando o senhor fala que aquela emenda realmente, eu também sou um que era a favor da emenda, quando o senhor fala que a emenda poderia atrapalhar o empréstimo. Não atrapalharia em hipótese alguma. Emenda, você pode fazer uma emenda, o vereador tem direito de fazer uma emenda em qualquer projeto que seja, que venha do executivo, não atrapalharia. Tanto, porém, que o prefeito poderia até vetar a emenda nossa lá. Então, quando o senhor diz, respeito as palavras do senhor, o seu pensamento, mas quando o senhor diz que se fosse aprovado o projeto com emenda, o dinheiro não poderia vir, eu discordo que viria da mesma forma. E bom seria se o prefeito pudesse conta de pagar realmente esse empréstimo dentro do seu mandato, para que depois, futuramente, aí não ficasse acontecendo igual essas conversas que andam acontecendo, que... está pagando conta do prefeito anterior, por isso que as coisas não acontecem. E eu nem acredito que tem denúncia nisso aí. Porque tanto se fala em denúncia, mas não aparece, a gente não vê quem fez, nunca aparece. Para mim isso aí não tem nada de denúncia. Uma própria funcionária de dentro da prefeitura falou para mim que não tem denúncia nenhuma. Que simplesmente as máquinas foram para Conceição, que logo está de volta aí para recapear as ruas. Então eu nem acredito. Isso aí são picuinhas de internet, por isso que eu nem mexo com isso. Algumas pessoas maldosas que acham que a gente que eu falo é eu, é o Luquinha, é o Luciano, principalmente, que acham que é a gente que é contra o prefeito, que subimos no palanque dele, demos nossa cara na rua e somos a favor da melhoria da cidade. E é ruim para a gente escutar isso nas ruas aí, e internet, que é a gente que está atrapalhando. Eu dou nome a eu, Luquinha, o Luciano, é o Rony, é o Jureia, é nós que, na boca de muitas pessoas, que está atrapalhando, é nós que fez denúncia. Então que mostre quem fez essa denúncia, para mim não tem denúncia, isso é tudo papo furado, né? Por isso que eu não dou nem bola para isso. Então, a gente está aqui para ajudar, e a gente é ruim, volto a dizer, é ruim a gente ficar escutando isso na rua, de muita gente aí, e puxa saco de prefeito que tem aí, que fica falando que é a gente que está atrapalhando. Então que venha na nossa frente e fala e mostra que fomos nós que fizemos a denúncia e que estamos aí atrapalhando o desenvolvimento. Então, volto a dizer, respeito muito a sua opinião, mas não, na minha opinião minha, não acredito.
Silêncio aí, ó.
Não acredito,
favor,
em hipótese alguma,
espera a reunião
que a acabar. Emenda atrapalharia esse empréstimo. Isso é o meu pensamento. Só que não foi feita a emenda, entramos no bom senso, não foi feito. E tomara aí que o senhor prefeito faça uso de cada centavo desses 3 milhões para arrumar o máximo da nossa cidade, que precisa muito, e é isso que toda a população precisa.
Ô, nobre vereador, eu também te admiro muito o seu trabalho, já no segundo mandato, sempre fazendo o melhor para Planura, mas eu, sinceramente, eu não votaria com a emenda naquele dia, eu disse bem claro aquele dia, constou em ata, eu só não entendo o porquê, se o projeto veio em 72 vezes, 72 parcelas e tal, tinha condições de sair rápido o dinheiro igual saiu. Eu não entendi até hoje o porquê que vocês queriam fazer a emenda. Até, eu acho que o presidente conversou com a dona Célia, ela preferiu também votar do jeito que o banco pedia. O vereador Júnior também, se você conversou com eles lá no fundo, vocês queriam fazer a emenda. E como não aconteceu, não ia acontecer a emenda da parte nossa, vocês três votaram, nós todos votamos junto, né, no empréstimo. Agora eu pergunto a vocês, será que o banco emprestaria? E esses 3 milhões é muito dinheiro, e para pagar em 30 e poucos meses, que era a gestão do Paulão? Eu acho que essa emenda ia atrapalhar sim, no meu pensamento. Só que eu deixo bem claro aqui, jamais eu acredito que vocês três, com o Rony ou Jureia, fez alguma denúncia. Eu também não vi essa denúncia. Agora eu tenho certeza que vocês querem o melhor por Planura. Eu só estou falando, porque o Lucas tocou no assunto, o vereador Lucas tocou no assunto, e que estão falando assim e tal, e eu lembrei que ele era contra pagar em 70 e deixar a dívida para outro prefeito. Eu falei que não seria, eu não sou contra. Deus que usa aqueles 3 milhões lá e a gente vê a obra, porque muitas vezes talvez sai muito dinheiro aqui e a gente não vê obra nenhuma nessa Planura. Então eu tenho fé no Paulão e por isso que eu voltava sem a emenda. Obrigado a todos vocês.
Palavra, vereador Fausto.
Boa noite novamente a todos os colegas vereadores. Só para justificar, o Adriano, o Lucas, o Luciano, nós todos aqui, a questão da emenda, talvez esteja faltando um pouco de argumento do meu primo aí, o Celso, é o seguinte, foi feito um estudo, entendeu, de viabilidade financeira e capacidade do orçamentário do município pagar, e teve um valor, entendeu? Pega os 3 milhões e divide nos meses, em 33, parece que dava aquela época, ou 36, nem, não dava 36, foi no começo desse ano, dava uns 33 parcelas só, o município não tinha capacidade financeira de arcar com aquilo, assumir essa responsabilidade do financiamento. Então veio a minuta pronta do banco já, do BDMG, com a quantidade e o estudo feito da capacidade de honrar aí do município de Planura, que era em 70, 70 e poucas parcelas. Então em 33 não conseguiria. Então o que poderia estar impedindo aí a aprovação lá do que o Celso está tentando dizer. Eu entendi o posicionamento dos meninos da Câmara, Celso, o seguinte, que realmente todo mundo deseja que a gente conseguisse fazer com recursos próprios sem financiar. Mas como tem que financiar, que se possível fosse pago por cada prefeito, que ele assuma a dívida que ele mesmo possa pagar. Mas como nesse caso não dava realmente, entendeu? Não dá para você falar que dá conta de pagar 100 mil se você só ganha 80. Então não tem jeito. Então foi por isso que teve que estender, porque na época do Vilmondes, eu também aprovei um financiamento aqui, foi o primeiro, vocês ainda não eram vereadores, foi em 98, 99, para fazer o asfalto do Orlando Pérez inteiro. Foi também, acho que 1 milhão e 800, na época era dinheiro, parece que a gente ficava louco, né? Financiamento. Mas a gente foi ver depois que isso dava o quê? 15 mil reais, 30 mil reais por mês para uma prefeitura. Então a gente tem que ver o benefício e a necessidade e a urgência do que tem que ser feito aqui agora. Então nós temos que achar a saída e buscar o recurso. E aí a gente tem que estudar e fazer sem paixão política. Não é porque é o Paulão, é porque quem é. Na época eu votei favorável, porque não tinha jeito. Ia ser beneficiada mais de 600 famílias, gente. Como é que eu, como vereador, o primeiro financiamento que eu tinha visto na minha vida, novo, no primeiro mandato também. Você olha, pô, financiamento, vai quebrar o município, é isso, é aquilo. Graças a Deus, foi feito o estudo na época e realmente o município teve condições de pagar, tanto que foi quitado. Só que também nem começou a pagar no mandato do Vilmondes, começou já no outro, no mandato 2001 a 2004, que o Jureia terminou na época. Entendeu? Começou a pagar lá naquele outro mandato. Nenhuma parcela foi paga pelo Vilmondes. Mas o município, graças a Deus, honrou e quitou, e todas aquelas famílias foram beneficiadas. E agora é o que nós pensamos, e torcemos para que aconteça. Que essa obra, esses 3 milhões, realmente sejam aplicadas lá, beneficie o RECAP, de onde está totalmente danificado, onde foi feito lá. Graças a Deus, acompanhei, achei muito bom o serviço que estava sendo feito. E o Solidário, que é terra, gente. Lá onde é terra, uma hora é poeira, outra hora é barro. Então o negócio é complicado. A gente mora aqui, já onde tem a infraestrutura completa, a gente tem que saber as necessidades. O dia que a gente aprovou aqui, eu não sei se vocês lembram, tinha 3 ou 4 famílias aí, mulheres, com as suas criancinhas no colo. Quer dizer, aquilo ali tudo pega doença respiratória e tudo, de higiene, das que pode contaminar as crianças. Então, a gente tem que ver esses prós e contras, Celso, entendeu? O que, que é o posicionamento, o que o Lucas falou aí de entender que é o melhor, todo mundo é pagar com recurso próprio, pega o orçamento e faz. Mas como nós não temos condições, temos que buscar essa forma. Só que a forma com que dá para fazer, deu para ser feito, é sem a emenda realmente, e que é a solução para aquele momento. Então eu só estou explicando isso. Quanto à denúncia também, não acredito que não tem jeito de um vereador fazer isso, tem muito o diz que me disse. A denúncia eu procurei saber, fui ver, existe a denúncia, só que foi feita anônima, eu vi o papel, eu pedi para ver, porque a gente fica esse negócio, faz, fez, não fez, eu falei, deixa eu ver esse trem, não é possível, né? Mas aí eu fui ver, falou de máquina da prefeitura ajudando, quer dizer, só que o pessoal que faz essas denúncias anônimas é um pouco de veneno, como diz o Fornaia, ou mal informado. Porque eles não sabem que o tio Otávio, que eu falo tio Otávio, que foi vereador comigo aqui no primeiro mandato que eu fui, um raçudo trabalhador demais, ele vai com a equipe da prefeitura numa operação que é feita com o dinheiro do município, que é o tapa-buracos. E o financiamento é só RECAP e asfaltamento. É diferente, são verbas separadas. Como o tio Otávio vai na frente, fazendo a limpeza, a varrição com a turma dele, e vem passando a imprimação e o tapa-buracos, para depois vir o RECAP, que é a verba do financiamento, mistura-se máquinas e pessoas ali naquele mesmo bairro, no mesmo local, porque tem que tapar primeiro. Não dá para você vir com a máquina acabadora com um buraco fundo. Você tem que melhorar ele, encher um pouco do cascalho, faz o tapa-buraco, depois vem o RECAP. Então, essa denúncia realmente foi feita, tem que mostrar isso para o Ministério Público. Parece que semana passada foi respondido pelo jurídico lá, eu procurei saber se já responderam, e fiquei preocupado também, isso vai travar, vai parar? Falou, não, a gente só vai esclarecer, porque foi contratado a Anvale, isso e aquilo, e vai continuar. Então, a minha preocupação é o seguinte, a gente aprova, vem o dinheiro, vai estar disponível e vai travar. Agora, então, houve a denúncia, vai ser esclarecido, vai levar essas licitações que foram feitas, levar lá e prestar conta para o Ministério Público, esclarecer tudo. E como foi dito para o Adriano, pelo que eu saiba, enquanto a parada, as máquinas realmente foram para Conceição, até procurei saber se tinha ido para Uberaba, para Conceição, foram para Conceição, enquanto aqui não está sendo feito. E também tem um cronograma, igual ele falou, tem máquina que tem outras cidades que querem usar essa máquina acabadora. Mas acredito que vai voltar essa semana ou semana que vem já fazer, se esclarecer junto ao Ministério Público. Então, o que eu tinha para falar é isso, mas no sentido de esclarecer, porque a gente tem que ir atrás. Esse negócio de internet aí, ficar falando mal de vereador, tô cansado disso. Fala, mas o que a gente tem que fazer? Eu provar o contrário, vai atrás, vamos ver o que realmente está acontecendo, sem paixão. Teve denúncia, não teve? Vamos ver. Eu fui lá e vi. Eu pedi para ver, eu quero ver, ué. Eu tenho direito de ver. Vi, então existe, eu vi, peguei na mão, é palpável, só que é anônima, não tem jeito de falar igual, não sei quem citou, que é o Jureia, no Facebook aí. Então, o Jureia ficou nervoso, tá certo, falou e ninguém prova que é. Então, eu acho que tem que respeitar. Só que ouve e vamos sanar isso daí, vamos fazer as obras, vamos lutar todo mundo junto para a cidade melhorar. Essa é a minha ideia. Tudo quanto é problema, gente, tem que ir e perguntar. O vereador tem acesso à documentação da prefeitura. Você pode ir lá e pedir o que você quiser na prefeitura, aqui na Câmara também, acredito, tem os direitos, o Luciano sempre fala que está à disposição. Então, a gente tem que ir atrás. Você tem dúvida, vai e pergunta e vê. Vamos em loco, vamos tirar dúvida. Porque amanhã depois o cara me pergunta, ficou muito ruim para mim. Como é que é isso? Tem ou não tem? Eu falo, tem. Por isso, isso e isso. Aí pronto, você tem a informação, porque você tem que esclarecer. Você é cobrado na rua, perguntado, você tem que falar o que está acontecendo. Então eu acho que é isso. Queria só te ajudar a te esclarecer no parcelamento aí da emenda, para te explicar, para ajudar, para não ficar um mal entendido. Entendeu? Que é todo mundo que é que paga e que faz o certinho. Então é só isso, queria falar isso. Estou muito feliz lá pelo poliesportivo lá, que já começou, né, Chico, lá no seu bairro. Já dos 216 mil da obra para concluir o poliesportivo lá do Orlando Pérez, já tem 140 mil depositado na conta da prefeitura, a empreiteira já está fazendo os banheiros, o vestiário, já está no ponto de laje, e a gente estava comentando, estava muito feliz, queria ir lá, nós para ver, agradecer ao deputado que mandou a verba, está lá, só porque não mandou os 200 mil, porque por etapa tem que ter medição, enquanto não fizer as medições que complemente os 140, vai vir o restante. Então, para vocês verem aqui dos repasses aqui, o que veio parcial, o que veio mais foi o 140 dos 200. Teve o termo, a reforma do poliesportivo de baixo, só para vocês terem noção, é R$80 mil. A primeira parcela que veio do deputado que mandou que foi 8 mil, 10%. O do nosso deputado, ele deu com credibilidade na conclusão da obra e já mandou 140, quer dizer, já mandou 70% do valor da obra antes de iniciar, sem nenhuma primeira medição. Então, a gente fica feliz de ter ido lá, Chico, eu sei, Celinho, eu acho que o Celso foi uma vez com nós, o Almezino, a gente pedindo essas obras, e conseguimos. Então, eu fico feliz, entendeu? O que eu queria dizer é eu ir correr atrás, eu ver uma obra que estava lá abandonada, sem acabar, a gente queria acabar, tem que ter um projeto, tem que ter uma luta nossa, por que que nós estamos aqui? Então, é isso que eu estou falando, eu fui atrás, nós fomos, corremos e trouxemos recurso. Então, eu acho que é isso. Nós temos que juntar todo mundo e pegar e fazer, buscar os recursos para melhorar a nossa cidade. É com esse intuito que eu estava querendo dar esse esclarecimento e falar para vocês, estamos tudo junto e vamos tentar fazer o melhor planura. Uma boa noite a todos.
Faustinho, obrigado pelos esclarecimentos aí. E Celso, como ele disse, mesmo se não fosse nas parcelas restantes, nós nunca seremos contra isso. Porque o prefeito podia vetar nossa emenda, entendeu? E ela podia muito bem ser rejeitada também aqui. Então não tinha complicação nenhuma.
Não,
sobre não dar certo. De todo jeito ia dar certo.
Eu compreendo, só um minutinho, nobre vereador. Eu compreendo as suas palavras. Eu só assim, eu achei o projeto simples e bom e eu achei que não ia ter emenda. Eu não sabia que vocês iam tentar fazer uma emenda.
A emenda é direito de todo nós, então, cada um aqui. Se não é o pensamento, se fosse possível terminar de pagar enquanto seu mandato, ou se Deus quiser ele seja reeleito, aí sim ele pagou no seu mandato, então, bom demais, perfeito. Mas se não desse, nós ia aprovar do mesmo jeito, entendeu? E quanto às pecuinhas da internet, o que acontece sobre a parada, sobre denúncia. Porque uma denúncia não paralisa uma obra.
Eu acho que deve
estudar recapeamento. Então que seja dita a verdade, parou porque as máquinas foram para Conceição. Não porque por causa de uma denúncia, não, por causa disso.
Agora,
porque aí fica complicado.
Agora o Falso diz que está lá a denúncia anônima. Eu até acho um atraso. Acho
mas nosso, a denúncia não paralisa.
Nosso estado muito atrasado, receber uma denúncia tão grave dessa anônima, né? Acatar uma denúncia dessa anônima e depois pessoas ficar pondo nome. de sem ter prova na internet, ofendendo pessoas que já foram até prefeito de Pranura, né? Já fizeram bem por Pranura, muito por Pranura. Eu fiquei chateado também, não acredito que seja ninguém da Câmara, nem o Jurei, nem Rony. É, isso aí é coisas políticas, é, talvez alguém que não quer o bem da cidade, mas se teve essa denúncia, eu tenho certeza que o Paulão tá com os documentos certos e vai voltar a fazer o asfalto. E é só isso, só. Desculpa aí as palavras.
Palavra do Carlos Alberto.
Boa noite a todos de novo. Só para esclarecer que o vereador citou meu nome na reunião lá, que antecedeu a votação daquela discussão da emenda, mas a discussão foi produtiva ali dentro, Celso. A gente conversou lá, no caso, talvez a gente até poderia fazer a emenda, mas através da conversa que a gente teve lá entre eu, o Luciano, o Adriano e o Lucas, a gente conversou e eles resolveu, achou que no dia que não retirou, eles conscientizou. Eles sabiam certo, porque eles querem o bem para a Pranura também. Só para falar do vereador Lucas lá defendendo, ele quis dizer na hora que ele não queria deixar dívida para outro município. Mas como depois a gente conversando lá, que poderia tinha feito um estudo detalhado sobre... Eles concordaram e acharam que era melhor. Inclusive o Luciano mesmo falou na hora lá, e nós não colocamos a emenda. E deu tudo certo, graças a Deus. Se é um passado, que a gente estamos colhendo fruto bom aí, graças a Deus que está recapeando. Então a gente tem que pensar coisas positivas e esquecer, e pensar lá na frente, para a gente não ficar removendo coisas ruins, porque atrapalha para nós aqui. E eu tenho certeza que essas pessoas também que fizeram essa denúncia, não gosta de Pranura, ela vai pagar muito caro com Deus, porque aquele pessoal que está na vilinha ali, está necessitando não só a vilinha, mas toda a cidade.
Lógico.
E eu tenho certeza que não vai atrapalhar em nada não, e se Deus quiser semana que vem ou essa semana já vai estar iniciando de novo, e nós não temos que esquentar com pessoas que talvez falam uma coisa sem prova. Futuramente, a pessoa pode ter que responder. Então, a pessoa tem que fazer as coisas com o documento certinho, tem que respeitar um pouco. Sabemos que o direito, todo tem o direito. A gente tem que, como se diz, respeitar sem ter... sem deixar de ter o argumento. Então, como se diz, vamos pensar positivo, vamos esquecer o que passou, vamos pensar lá na frente... E graças a Deus, todos os vereadores aqui estão ajudando o prefeito. A discussão é viável, nós discutir antes dos projetos. E deu tudo certo aquele dia, e tenho certeza que outros também vai dar certo. E é isso aí, Celso. Você está certo também, o Lucas está certo. Vamos pensar positivo.
Deixa eu me retratar com você, mas vou deixar bem claro. Aquele dia, eu, o Chico, Véia, Fausto, o Mesino, nós ficamos aqui na mesa. Você foi chamado lá no fundo. Você mesmo disse aí. Você não aceitou a emenda.
Não, eu fui lá para
chamar lá para
conversei com eles.
Para conversar sobre a emenda. Você mesmo chegou aqui em nós e disse: o Luciano quer fazer uma emenda, mas eu não aceitei.
Não falei isso não.
A Célia, o Lucas disse tinha... a mesma coisa.
Não falei isso não, Celso.
A senhora foi lá no fundo. O que está havendo antes da reunião? Não, era sobre uma emenda, mas não
eu
vai
falei
dar
com
certo.
O Lucas.
Agora eu pergunto ao presidente. Por que, senhor presidente? Naquele dia, senhor, logo que você começou o assunto, então...
Não, né, aquele dia eu peguei e falei com o Lucas ia fazer,
dia,
aí depois eu conversando, o Luciano
lá no fundo
concordou de não fazer. É isso que eu quis dizer, Celso.
Poderia ser reunião lá no fundo.
Não. Aí depois eu chamei o Homenzino, aquele dia eu chamei o Homenzino pra ir lá também. Eu chamei o Homenzino pra ir lá.
Eu acho que era uma emenda que não tinha fundamento. Poderia era atrapalhar o empréstimo. É isso, meu pensamento é esse. Só isso.
Não, mas aquele dia eu chamei o Homenzino pra ir lá.
Com a palavra é o vereador Francisco.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, meu boa noite a todos, imprensa escrita e falada, funcionário dessa casa, público presente, pessoal da internet, Desculpa, senhor presidente, estou com a garganta um pouquinho ruim. E eu não ia nem falar, mas saiu um assunto que me interessa muito. É questão de emenda que passou emenda. É uma questão, eu acho, sem querer aqui desmerecer as palavras de nenhum colega vereador, mas a emenda é decisão, muitas vezes, dos vereadores, quando, pelo que eu entendo, quando a gente olha um projeto e acha que ele deve ter emenda. Inclusive, esse dito projeto foi feito uma emenda e assinado pelos novos vereadores, e depois ela foi tirada a emenda, não foi assim, senhor presidente? Então, senhores, me desculpa, eu não acho nem viável ficar discutindo, mas se senhores querem, o meu assunto aqui é outro, que me diz respeito a mim e a todos os nobres vereadores. O recapeamento foi iniciado lá em cima, como todos nós sabemos, e por eu habitar naquele bairro, as coisas chegam mais fácil em mim, eu sou mais procurado. E vou deixar uma coisa bem clara e preocupante para todos nós. 80% da população acha, outros aprovam por falta de conhecimento, que é nós, os vereadores, a Câmara Municipal, impedimos a continuidade do recapeamento. Eu tenho me rebolado muito, ter corrido mesmo, até comentei isso com o Fausto, procurei o prefeito, conversei com ele pessoalmente. Ele me falou a questão da denúncia, falou que tinha uma denúncia anônima e que não era certeza, mas com certeza, se for concretizado, tinha uma outra denúncia com o nome da pessoa. E eu pedi a ele, e quero aqui pedir, quero que conste ata, que se realmente tiver, o prefeito souber quem foi a pessoa que denunciou, que envie para essa casa de lei, para que seja uma prova mais uma vez. Porque a Câmara de Vereadores é muito desacreditada diante da população, gente, mas é muito. E esse problema é um problema muito sério. Eu que até queria comentar, quero parabenizar todos os vereadores que fizeram as suas indicações. Eu queria até fazer um comentário na indicação da nova vereadora Célia. Vocês podem perceber que eu não estou bem da garganta, eu passei mal uns 3 dias e não quis fazer, mas agora vou fazer. Tem muito lugar, gente, que nós todos sabemos. Como que nós cobramos o prefeito fazer sinalização se nem asfalto tem? Não é verdade? Então, temos que cobrar. Mas temos que cobrar o justo, o certo. Aonde tem condições, vamos fazer. Agora, você vê ser paralisado uma coisa tão boa, tão bonita, igual está ficando lá. Tem algumas coisas, mas um pouquinho diferente, porque a infraestrutura da cidade está feita, imposto uma água, uma coisa. Mas, gente, é a mudança da água para o vinho. Se você vê as pessoas, o tanto que está satisfeito, todo mundo perguntando quanto... Aí eu chego nas pessoas, você tem que explicar, é o dobro. Gente, jamais, a Câmara Municipal, nós temos documento, que nós aprovamos isso aqui, a Câmara jamais vai atrapalhar o prefeito. Gente, as coisas acontecem, discussões com vereadores, discussões que eu falo para as pessoas, são debate, porque cada pessoa tem uma opinião, e às vezes você junta todas as opiniões, tira as ruins, a gente constrói as boas. É isso que a gente está, o nosso trabalho que nós temos construído aqui, ao sexto ano meu chegando de mandato, graças a Deus. Isso vocês podem ter em certeza. As pessoas que chegar e falar assim, o Chico falou outra coisa querendo crucificar qualquer um dos vereadores, mentira. Fala essa pessoa, eu vou levar você até no Chico e ele vai falar assim, e as minhas palavras não são essas, porque nós estamos trabalhando aqui, a gente está vendo o trabalho, só que hoje a justiça, todos nós sabemos que muitas vezes as coisas certas acabam atrapalhando, igual falou o nobre vereador Celso. Claro que uma denúncia sendo feita, a justiça vai pedir que pare a obra, não é assim, Fausto? Para que seja apurada a denúncia e aí para frente apresentar a documentação e que seja concluída. Então é essa deficiência maior que nós temos. Se vocês verem, tem pessoas lá que até choraram de emoção quando viram reconstruindo a creche. Eu passei lá, o pastor dia cedo, tem muitas pessoas dentro do ônibus. E eu falei para eles, não estou aqui puxando o saco do prefeito, nem defendendo o prefeito não, mas o que tem com ofício protocolado hoje, que eu conversei com o senhor prefeito 2 vezes semana passada, e se Deus quiser vai sair. E tudo isso é coisa que tem que passar aqui pela Câmara. Nós temos participação nisso. Eu até acho, muitas vezes, não estou aqui criticando ele, porque depois amanhã o cara vai falar, ah, o Chico está no morde e assopra, não é isso não. É as coisas certas. O prefeito está fazendo, ele tem que levar a Câmara Municipal junto como apoio para que não aconteça o que está acontecendo agora. A questão do poliesportivo. Todo mundo muito feliz. Recapeamento. Muitas felicidades. Está lá, protocolado. Se Deus quiser, vai ser feito 100% do asfalto solidário. Temos uma creche acabando. 6 salas de aula, como está sendo falado toda hora no rádio. Tem 2 UBS. E mais várias coisas aí que temos, que todos nós sabemos. É um trabalho muito bom que todos nós temos com certeza que apoiar um trabalho desse, e eu nunca vi nenhum vereador falar nada contra. Mas infelizmente, eu até pedi no dia, no salão da Heloísa, dia que estava o tenente Lúcio lá, acho que todo mundo que estava lá pode ser testemunha disso. Eu pedi para o prefeito a divulgação, o senhor lembra, né, nobre vereador? Porque tem muitas pessoas que não sabem nada e é os que mais falam. Quando você chega nele, ele fala assim, me prova. Aí você chega e fala, olha, é isso. Nossa, então o prefeito vai deixar a planura bonita, redondinha. Então você acha que nós, os vereadores, sabendo que tem tudo isso para ser feito, vai fazer uma denúncia partindo da Câmara Municipal? É justo as pessoas taxarem os vereadores quando muitas pessoas nem na reunião não vêm? Não escuta nem pela internet, nem em lugar nenhum. Não que eu esteja criticando as pessoas. É um direito de todos eles vender o peixe que eles compraram. Mas as pessoas têm que prestar atenção um pouquinho mais. Eu acho que muitas vezes, mais uma vez quero falar para você, não que eu tenha nada a ver com a discussão. Vocês podem ver, eu não puxo para esse lado de debate, porque, como falou, não lembro, me desculpa se foi o nobre vereador Lucas, ou foi ressaltado aqui agorinha, que a internet, as coisas andam muito rápido. Foi o Fausto que falou. Você, né? Então, as pessoas escutam, muitas vezes não passam do jeito que é para ser. Às vezes, pessoas maldosas, não que eu esteja falando que os internautas estão atrapalhando nada, pelo contrário, ajuda e muito, mas muitas vezes as pessoas não prestam atenção no que está acontecendo, escuta só o que o Lucas falou, só o que o Fausto falou. Desculpa. E isso é muito ruim para todos nós, porque fica taxado os vereadores de ruim, a gente faz todo o trabalho, reunião extraordinária, que é o nosso trabalho, correndo atrás de tudo, depois a gente é taxado por ruim. Então, eu quero aqui deixar um pedido especial para o senhor prefeito municipal. Denúncia foi... Descobriu a denúncia, foi fulano de tal ou não descobriu? Que seja enviada essa Câmara Municipal para que sirva de documento para a gente poder se defender de uma maneira melhor diante e ter uma documentação para provar para algumas pessoas que ainda acham que não tem o conhecimento e ainda acham que a gente está atrapalhando algum desenvolvimento do município. Com certeza, se Deus quiser, eu tenho falado muito isso aqui, acredito muito no trabalho do prefeito. Eu já viajei várias vezes com ele é muito bem intencionado, principalmente agora está muito preocupado. Se ele estiver me enganando, ele é um ator de cinema e tanto. Gente, eu quero pedir desculpa. Não, vereador.
Chico, dá uma interrompida aí na sua despedida. Mas em questão sobre as informações, sai errada, mas sai de onde? Não é daquele cara que está lá trabalhando, não. Eu tenho certeza disso, que não é ele que está lá, não. Mas sim daquele que só dá ordem. Isso é um pensamento que eu tenho sobre isso. É os próprios funcionários, mas assim, aqueles que ele pode passar até a mão na cabeça achando. Ou aquele mesmo funcionário que fala assim, não, tá bom demais isso aí. O funcionário que fala que tá bom demais, pra mim tem que ser mandado embora, ou o secretário, ou o que seja. Porque nunca está bom.
Eu não tô aqui pra crucificar nem criticar ninguém.
Não, nem eu também,
sei,
mas assim,
é
minha opinião. Eu
certo,
acho que de onde vêm essas informações erradas.
É o que eu falei.
Sobre nós, né? Porque há os vereadores que vetou isso aqui.
É, o que eu falei agora, cada um tem uma opinião. Eu já penso assim, que a pessoa, nesses comentários maldosos, que tem essas pessoas que fazem isso, é porque elas não querem o melhor pela cidade. Eu tenho falado muito isso, gente. Muitas vezes eu queria deixar de almoçar e jantar e ver a planura bonita. Eu tenho 17 anos que moro em planura, eu gosto muito de planura. A pessoa fala assim, mas e o seu lugar? O meu lugar é bom para sobreviver, mas não tem recurso. Em planura foi aqui que eu encontrei o recurso e quero trabalhar para planura enquanto eu puder. Que eu seja vereador ou não seja, quando eu for habitante de planura, eu quero ser um braço forte e um cidadão planurense e quero deixar marcas em planura. Mas marcas boas, coisas, apoiar tudo aquilo que é bom. Sem, eu acho que muitas discussões não levam ninguém a nada. A gente tem que montar grupo, se reunir e ser mais forte pela melhoria de cada cidade, da cidade. Com certeza, a pessoa que faz é merecedor do mérito daquilo que ele concluiu. É, senhor presidente, muito obrigado, desculpa pelo... Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos.
Vereadora Célia.
Quero aqui, Luciano, sobre esse diz que tem denúncia, citar o seu nome, o nome do Luquinha, o nome de Fornaia e demais pai do Luquinha lá. Acredito que vocês são homens, né? Homens representantes dos legislativos, homens que subiram em palanque, falaram com o povo, que o povo elegeu, acreditou em vocês. E aí? Aí vocês vêm e dão uma denúncia. Como surgiu essa denúncia? Denúncia anônima, ninguém sabe. Por que jogar em mim? Jogar no Celso, jogar em outra pessoa? Não é verdade? Eu acredito muito em vocês. Eu acredito. Ontem mesmo, na Tia Zéza, ali na festinha, me perguntaram, olha, tem dois vereadores? Diz que é o Luquinha, é o Fornaia. Eu falei, eu não acredito. Que foi homens que subiram em palanque, falaram com o povo, pediram o seu voto e denunciaram benfeitoria para a cidade. Nossa cidade ia ficar quanto tempo aí parecendo um dilúvio, uma coisa horrível. Nós precisamos trabalhar para melhorar a cidade. Então, acredito, ainda expliquei, Luciano, quando foi feito o UBS, o quanto a gente sofreu para comprar lá o UBS lá da Vila Olímpica. Aí eles falam muito, demandam muito ali na construção do UBS do lado do... Vocês mesmos devem ter ouvido isso. Do lado da unidade mista de saúde. Por que ali? Ah, foi o único lugar que nós tínhamos aí perder a verba. Aí as pessoas não são esclarecidas, né? Não tem conhecimento. É difícil, mas eu acredito muito em vocês. Não é possível, de coração. Não estou aqui me fazendo de santa, não. Acredito que vocês são homens de palavra, que subiram em palanque, confiaram um voto de vocês, né? Deram essa confiança a vocês para representar a nossa cidade, e jamais acredito que vocês vão fazer umas coisas dessas. E que a denúncia seja lá anônima, vai descobrir que jeito? Não tem jeito de descobrir? É, quantas vezes saiu aqueles panfletos na rua? A Nilda, na época que a Nilda trabalhou comigo, eu trabalhei 3 meses de gestão do João, eu fui bem sacrificado sobre aquelas denúncias, porque ela começou a falar da Nancy, eu comecei a debater que não era aquilo. E por falta de conhecimento, mandou um funcionário bom, porque eu acredito no meu potencial, na minha capacidade de trabalho, que eu sou mãe, sou pessoa humana, que saúde é vida, e vida você trabalha com zelo. Eu trato de um doente como eu queria que tratasse de mim, não é verdade? Então, acho que isso aí é muita maldade, essa denúncia. Eu quero deixar aqui meu boa noite, e de coração, eu não acredito em nenhuma que vocês tenham coragem, por conhecer a família de vocês, principalmente sua família, Luciano. Que até sua mãe e minha madrinha, pessoas que a gente viveu ali dentro da casa. Então, eu acredito que isso não existe. Te juro por Deus, eu sempre falo. Gente, isso não pode. Não tem, só vendo para acreditar. Não tem como. Então, Celinha. Gente, meu boa noite. Celinha. Muito obrigado.
Deixa eu dar uma interrompida também. No mandato passado, todas as denúncias que eu fiz, eu mesmo, fui lá e não teve nada de escondido, não. Eu ia lá, fui lá, levei jornal, levei tudo e mostrei. Melhor, fiz a denúncia, né? Ministério Público, tudo, e com a cara, mostrando cara e nome, tudo lá, e foto também. Entendeu? Tipo, mas só que tem as pessoas que acham, né? Mas não tem a certeza. Porque por conversa ou comentários ou alguma coisa, já acha que é nós. Ou algum de nós, assim, supõe. Mas se eu tiver de fazer alguma denúncia, eu vou no meu nome lá, eu não vou como fala? Escondido lá, que... Mas é isso. Como é que fala? Anônimo. Não, eu vou dar meu nome, porque eu quero provar aquilo. Mas se for coisa de denúncia da minha parte, é por coisas graves. Como na época o João Gandini fez um negócio lá, usou umas maquinárias lá na fazenda do irmão dele. Então eu fiz a denúncia. E eu, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia. E eu, como vereador, me vi na questão de fazer essa denúncia. E só que foi arquivado. Mas boa noite. Desculpa, Celinho.
Bom dia.
Com o palavra, vereador Mezino.
Bom, uma boa noite. Quero confessar que às vezes eu fico até um pouco triste, né, desse debate que não leva a nada, mas que as pessoas que se sentem ofendidas é dolorido. Eu fico triste com isso. Posso falar para vocês que a denúncia existe. Ela não tem nome. Não foi feita por uma pessoa ignorante. Foi feita por uma pessoa com certo grau cultural muito bom, de forma coagindo até o Ministério Público de se fazer de cego e não apurar as coisas. Então ela foi muito bem feita, não foi um cidadão comum, foi uma pessoa que tem um certo conhecimento melhor. Mas isso para mim é indiferente, porque eu, ao apontar o dedo numa pessoa, eu tenho que lembrar que tem três me apontando. Então a gente tem que ter muita consciência ao citar responsabilidade em quem você não sabe se aquela pessoa é culpada. Eu fico triste pelas pessoas que estão sendo acusadas indevidamente, porque se não tem o nome deles lá, a pessoa jamais pode fazer isso. Se fizer e não provar, tem que ser responsabilizado. Eu acho é dessa forma. Eu acho que a gente tem que ter, respeitar o espaço de todos. E quando fizer qualquer acusação, tem que ter muita certeza do que faz. E eu posso garantir para vocês, não quero defender o prefeito, mas acho que jamais o Paulo tem essa capacidade de apontar o dedo em algum e dizer que foi fulano, cicrano ou Bertrano. Não é da índole da pessoa dele fazer isso, e muito menos da minha. Estou tentando aqui justificar essas palavras, dizer que a denúncia tem. Posso pedir que envie a cópia para vocês, para aquele que quiser, pode ir no gabinete, ela existe, eu li. Mas para mim, eu li lá, não levei tanta surpresa, porque se respondeu tudo que eu perguntava, não, isso foi feito assim, foi feito desse jeito. Bom, então, agora, as máquinas pararam, coincidentemente aconteceu de ter a denúncia e ter parado as máquinas. Mas as máquinas não parou por conta da denúncia. Eu defendo isso. Aquele que estiver ouvindo aqui na internet, que às vezes estão pensando que foram essas pessoas que acusaram aí, não foi por essa razão. As máquinas pararam porque foi prestar um serviço em Conceição, que também é associado ao Vale, mas já imediatamente, se não chegar essa semana, até no início da semana que vem, já está continuando o trabalho novamente. Então, não, houve sim uma perda de espaço de tempo, mas não que paralisou o serviço por conta das denúncias, até porque já foram somados todos os documentos e enviados para o Ministério sem nenhum problema nenhum, vai continuar os trabalhos sem nenhuma perca da continuação. As pessoas podem ficar tranquilas, viu, Chico? Com certeza vai ter a continuidade. Não pode culpar aqui os vereadores sem ter a certeza de quem foi, porque há gente maldosa que poderia fazer esse anônimo e até saber que vai cair nas costas de alguém de nós que estamos aqui. Então isso é muito triste, eu fico triste desses debates. Retornou aqui um debate de emenda, coisa que já ficou no passado, nós já estamos usando dinheiro, fica horrível para a gente ficar debatendo nesse sentido de coisa. Nós está todo mundo aqui, acredito que é para fazer o bem da cidade. Fomos conferido o nosso título para isso. Então, acho que não teria nenhum sentido nós aprovar aqui uma lei daquela e instantaneamente denunciar uma coisa para fazer. Eu quero acreditar que nenhum dos nossos aqui teria capacidade disso. Mas se tiver, fique na consciência de cada pessoa dessa. Que o resto, julgamento, só Deus pode fazer nesse sentido aí. Eu fico triste e lamento muito desse tipo de discussão ser discutido aqui, debatido. Mas as pessoas feridas têm o seu direito também de se manifestar a defesa. E eu sei entender isso. Mas eu também tenho que defender o prefeito nesse sentido, que da boca dele não saiu esse tipo de acusação, sou capaz de apostar com vocês. Não é da índole do nosso prefeito fazer isso. Agora, as picuinhas, as falas, deixa e faz as coisas que acontecem na rua, isso é um teste. Acho assim, nós temos que saber conviver com isso, saber entender, nos propomos nos palanques quando fomos para ser candidato e nos propor. Então nós temos que carregar o nosso fardo de responsabilidade, sim, sabendo que nós estamos com a cara a tapa para apanhar e para responder, sim, para o público. Então, as pancadas que eu levo todos os dias, mas eu falo, puxa vida, mas eu me propus a ser candidato, me propus a ser vereador, me conferiram o título de vereador, então é isso aí, eu vou ter que aguentar isso e conversar muito bem com as pessoas e saber entender elas. Então, isso, todos nós somos responsáveis pelo público conquistado, isso é o que eu entendo. Então é lógico que nós vamos ser cobrados, vamos ser tudo. Eu só não gosto que as pessoas sejam injustiçadas sem dever. Isso aí não é da minha índole, não é do meu feitio. Agora, responsabilidade pelo público conquistado nós temos. Não adianta nós querer sair da rotina, não. Isso é o que eu acho. A denúncia existe. Se vocês quiserem, eu apresento para vocês. Eu peço o prefeito para enviar. Só que lá não tem nome, então... Ela existiu, e daí? Qualquer cidadão pode fazer denúncia. O que eu acho triste é acusar as pessoas sem saber quem é, e isso é dolorido. Todas as pessoas têm seu direito de defesa, sim. No mais, eu quero pedir desculpa a todos vocês se às vezes eu falei alguma coisa não agradável, mas é o que eu sinto e eu não fujo da minha realidade. Certo? Mais uma boa noite.
Gostaria de agradecer a presença de todos, dar uma boa noite, senhores vereadores. Parabenizar pelas indicações, pelos projetos. Gostaria de dizer, sobre a questão de emenda ou não emenda, eu acho que cada pessoa tem o direito, tem a sua opinião, e como nós estamos num país democrático, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, principalmente nós aqui vereadores. Se um vereador tem uma opinião, a gente tem que respeitar, no mínimo ter respeito. Por quê? Outra coisa, sobre a questão da emenda. Quantas vezes aquele projeto veio para nós votar? Quantas vezes? Então, o erro de chegar na última hora não foi nosso, não. Eu acho que não. Então, agora, querer fazer emenda ou não, aí é a opinião de cada um. Por quê? Porque a história de Planura mostrou sempre, mostra, infelizmente mostra sempre. Entra prefeito, sai prefeito. Ah, fulano, não faço nada porque me deixou dívida. Ah, eu não faço nada porque o outro prefeito me deixou arrebentado. É desse jeito. Então, nós temos a obrigação de, no mínimo, pensar em fazer emenda. No mínimo, pensar. Porque nós temos que pensar aí na cidade. Agora, aqui, não. Nós demos um voto de confiança no Paulão. Outra coisa que eu quero falar sobre o prefeito. Eu não acredito que ele fala que a gente está embargando alguma coisa, que vereador fulano de tal embargou. Não. Porque eu sei que ele falou em muitos lugares aí que não teve nada de denúncia que parou o Macra, não. Só que, nas palavras que o senhor falou, vereador Francisco, as cobranças que você tem lá em cima, que a Câmara está atrapalhando, eu acho que se o Poder Executivo tivesse a coragem de ir numa rádio, no jornal, e falar, não, nós temos todo o apoio da Câmara, nós não paramos o maquinário, o asfalto foi por causa de embargo nenhum, não. Porque as máquinas foram para Conceição, tem um acordo com a Anvale, e foi para lá. Pode ter certeza que 90% ia diminuir essa cobrança. Então, eu acho que também está faltando um pouco de ética para com a gente. Por quê? Porque quem fala, quem esparrama esses assuntos, vai me desculpar, mas é gente da prefeitura, sim. É tudo da prefeitura que vai e sai fazendo fofoca porque não tem ânimo para trabalhar, está só engordando lá e pronto. Vai me desculpar, mas é isso que acontece. Então, se eles tivessem coragem de chegar numa rádio, no jornal, e falar, não, nós estamos fazendo isso com o apoio da Câmara. Nós estamos fazendo isso com o apoio da Câmara. Estamos construindo isso porque a Câmara aprovou. Nós estamos asfaltando porque a Câmara... Não. Isso, na hora nenhuma, o senhor leu em algum jornal que a prefeitura falou, isso não fala. Então, se a gente tivesse apoio também, pode ter certeza que a conversa diminuía muito. Outra coisa, quero deixar avisado para os senhores vereadores que todos os relatórios de janeiro a julho dos seis primeiros meses, a junho, está tudo pronto, está tudo disponível no portal da transparência, está tudo disponível para os vereadores olhar, para os vereadores investigar, como muitos querem. Então está tudo disponível, nos seis primeiros meses está tudo pronto. Gostaria, novamente, de falar sobre esse negócio de emenda ou não emenda. Muitas vezes, Nobre Francisco, você lembra quando o ex-prefeito tentou fazer o financiamento de 5 milhões? Tinha muita gente que era contra. Tinha ou não tinha? Então, cada época é sua época, não é? Cada pessoa que senta lá tem um peso diferente. Eu já reparei isso aqui. Já reparei que o peso é muito diferente. Tem gente que tem um peso maior nas costas. infeliz daquele que tem minoria na Câmara mesmo. Outra coisa que eu queria dizer, principalmente para o vereador Fausto, pedir para o vereador Francisco e para a Celinha, que tem mais contato com o ex-vereador e presidente da Associação Esportiva, que ele está fazendo a gente de boa, porque ele veio aqui na nossa frente, falou que ia marcar uma eleição, e eu não estou vendo isso não. Daqui uns dias chega novamente outras coisas para a gente, e está tudo, como ficou bem esclarecido aquele dia, está tudo irregular a associação. Então eu gostaria de pedir um favor de vocês, de conversasse, levasse isso para ele, que resolvesse mais claramente esse assunto da associação. Então, gostaria de dizer que cada vereador tem a sua opinião, passa o tempo, muda a opinião. Então, gente, a opinião, como dizia o meu amigo Raul Seixas, a gente é uma metamorfose. Um dia a gente é de um jeito, outro dia do outro. Só que a gente tem que pensar na população da nossa cidade. É. Então, gostaria de mais uma vez desejar boa noite a todos. E dizer que nós estamos trabalhando sim. As intenções nossas são as melhores possíveis. Então, gostaria de que isso também fosse reconhecido pelo Executivo.
Posso falar? Posso dar uma palavrinha, senhor presidente?
Rapidinho.
Eu gostaria de só me retratar aqui que eu não sou contra a emenda. Nós já fizemos várias emendas aqui e o senhor sempre marcou reunião antes da emenda, lá no fundo, a gente conversamos sobre a emenda e resolvemos a votar na emenda. Já votei em várias emendas. Eu gostaria de pedir ao senhor que, se houver outras emendas, que o senhor chame a gente mais cedo, todos os vereadores, e vamos conversar sobre a emenda. Só aquele dia que eu não entendi por que o senhor chamou dois.
Aquele dia, a gente só, não estava...
Mal entendido, está só aí, não vereador, sou contra a emenda.
Vereador, aquele dia a gente estava discutindo emenda. Não tinha nem emenda pronta. Eu sou obrigado a chamar todo mundo, eu não. Tanto é que eu quase nunca participei de reunião de emenda. O advogado convoca vocês e sobre a emenda. Aquele dia nós estávamos discutindo sobre fazer a emenda. Não estava discutindo emenda. Não era discussão, então é diferente aí. Porque eu tinha opinião, o Adriano tinha um, o Lucas tinha um, a Célia tinha uma opinião, o Juninho tinha opinião. A gente foi conversar. E coisa eu, simples. Não foi, nós não fomos
mas o projeto foi. Já estava na mesa para votar.
A questão, então nós não estávamos discutindo emenda. Nós
tentado fazer uma emenda, conversar sobre a emenda um dia antes.
Não tinha emenda, vereador, não tinha emenda. Nós estávamos conversando sobre fazer uma emenda. Possibilidades, não é diferente. Eu poderia ter chamado qualquer um da sociedade para estar lá dentro conversando. É fazer uma emenda, é diferente. Convoco os senhores vereadores para a reunião ordinária que se realizará no dia 18 de agosto de 2014. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Almezino Luiz Martins. Presente. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Presente.
Célia Soares Lucas.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Declaro encerrada a reunião.